A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano, apresento, a partir de agora, o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a automatização do Poder Judiciário Paranaense. E quem está comigo aqui no estúdio é o magistrado Marcelo Gobo, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Quero cumprimentá-lo, muito boa tarde, seja bem-vindo, desembargador.
Boa tarde, Patrícia. Tudo bem?
Tudo bem, muito bom tê-lo aqui conosco para falar deste assunto, né? Sobre a inteligência artificial e o impacto no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Paraná está implantando o projeto de inteligência artificial e automatização nas rotinas do Poder Judiciário Estadual, né? Correto? Eu gostaria que o desembargador explicasse para nós o objetivo dessa implantação desse sistema.
Bom, Patrícia, é assim, quando você informatiza o Poder Judiciário, você vai fazê-lo em três etapas. Primeiro, a informatização, ou seja, transformar todos os processos em mídia digital. No segundo passo, que é o que nós estamos hoje, automatizar as rotinas repetitivas. E num terceiro passo, que nós também já estamos implementando, criar mecanismos de inteligência artificial para auxiliar o magistrado e os demais servidores nas suas tarefas diárias, na sua tarefa fim, que é distribuir justiça para todo mundo. Então, parte de digitalização a gente já fez. Então, hoje nós temos 3.162.000 processos, mais ou menos, em trâmite no Poder Judiciário do Paraná, todos em meio digital, sendo 2.958.000 no primeiro grau e 152.000 no segundo grau. Desses processos, em especial no primeiro grau, existem algumas áreas que têm determinadas rotinas que são absolutamente repetitivas, que é sempre a mesma coisa a ser feito. Isso nós podemos automatizar. Vou dar um exemplo da Fazenda Pública.
Sim.
Então, nas execuções fiscais, a gente já tem um sistema automatizado para fazer Bacenjude. O que é isso? É buscar ativos financeiros dos devedores da Fazenda Pública. Isso é feito hoje de forma automatizada. Então, hoje não há mais um funcionário que vá lá, entre no site do Banco Central, cadastre a ação. Isso tudo é feito por um robô hoje. É tudo feito por um robô. Isso é só para dar um exemplo.
Sim.
Outro mecanismo que nós estamos evoluindo é a automatização das centrais de mandado. Então, quando o juiz manda intime-se ou cite-se fulano de tal, o mandado já começa, nós já estamos preparando para que ele saia de forma automatizada. Já saia na central de mandados para o oficial de justiça. E por aí vai. E a terceira fase é o que a gente chama de PIA, que é Projeto de Inteligência Artificial. O que é o PIA? O PIA são várias situações em que, por exemplo, nós temos algumas demandas que são repetitivas, assim, processos que são mais ou menos a mesma coisa sempre. Processos contra a telefonia, processos de discussão de contratos bancários, enfim. E essas ações, elas têm mais ou menos o mesmo tipo de direcionamento. Porque o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo já fixaram balizas para esses julgamentos. Então, o que é possível ser feito? Que o sistema já comece a procurar. Entra um processo, por exemplo, no meu gabinete, tá? A inteligência artificial já busque quais são as decisões que eu dei em casos semelhantes, as decisões que a minha Câmara já deu, minha Câmara no Tribunal de Justiça já deu em casos semelhantes, no primeiro grau, sentenças que os juízes já deram, sentenças que foram confirmadas no segundo grau, de casos semelhantes, e decisões dos tribunais superiores, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, também sobre casos semelhantes, e nos apontem quais são os direcionamentos que já foram tomados naquele tipo de ação. Isso é muito importante nas chamadas ações de massa. Ações assim que se entram literalmente aos milhares durante um ano judiciário. Isso vai acelerar a prestação judicial.
Sim.
Tá? Essa é a ideia geral do que nós estamos fazendo.
Sim, é uma tecnologia sofisticada, não é mesmo? Que muda toda a rotina dos servidores, dos magistrados, e facilita e complementa a rotina?
É, sem dúvida. Ela não é tão assim, ela é sofisticada, mas não é tão nova. Por exemplo, quando você faz uma ligação telefônica para algum órgão, para comprar uma passagem aérea ou reclamar da conta telefônica, você normalmente já está sendo atendida por um bot, por um robô. Então, isso já existe já há um bom tempo. O que nós estamos fazendo é adaptar ou trabalhar com esses conceitos, tá, para a atividade judicial. Vou dar um exemplo. Tem um juiz, Dr. Marcos Caires, que é juiz da comarca de Londrina, que tem formação em tecnologia de informação. Uhum. Ele criou uma ferramenta que acelera as decisões que ele toma também em processos repetitivos. Ele nos apresentou isso, ele faz parte do Comitê de Governança, ele representa a Amapar, inclusive, no Comitê de Governança de Tecnologia de Informação do Poder Judiciário do Paraná. E eu, pessoalmente, achei brilhante a ideia do Caires. Ele já nos apresentou e nós estamos trabalhando para implementar essa ideia do Marcos Caires. Isso é muito importante, porque a ideia que ele teve vai acelerar o trabalho do magistrado sem que com isso diminua a qualidade do trabalho dele. A gente tem que pensar no número que eu falei para você. O Paraná tem 11 milhões de habitantes e 3 milhões de processos. É quase um processo para cada 4 habitantes. Isso é mais de quatro. É um absurdo uma situação dessa. Nos últimos 2 anos, por exemplo, 3 anos, no Brasil entraram mais de 100 milhões de ações. Isso é um volume de trabalho que a população em geral não tem a menor ideia do que seja. Sim. Um juiz, em média, no Paraná, é responsável por mais de 3 mil processos. Isso é uma situação que não tem sentido. Esses mecanismos que nos facilitem é de suma importância para agilizar a prestação judicial.
Tornar mais veloz a análise judicial dos processos nos gabinetes dos juízes, dos magistrados.
Isso aí.
Eu gostaria de saber o seguinte, desembargador, a implantação desse sistema artificial, ela está sendo desenvolvida por equipes próprias dentro do tribunal?
Sim.
E como que servidores e magistrados, né, passaram a ter acesso com capacitação? Como é que está acontecendo, né, dentro do nosso tribunal?
Bom, nós estamos trabalhando com a metodologia de primeiro criar um piloto e desse piloto a gente expandir. Vou dar o exemplo do Bacen Jude, né, da automação do Bacen Jude. Uma das varas de execução fiscal daquele Curitiba foi usada de piloto.
Sim.
Tá aí, essa vara, a gente consegue ver com esse piloto quais são os problemas que surgem no dia a dia, como nós vamos treinar os servidores para trabalhar com isso, em especial os magistrados. Porque muitas vezes o magistrado que vai determinar essas ações, ele tem que entender como isso vai ser automatizado. Vemos isso e a partir disso a gente expande para todo o estado. Por exemplo, essa questão do Bacen Jude hoje já está em quase todas, se não em todas as varas cíveis do Paraná. Então, o que começou na Fazenda Pública, nós já expandimos. Essa é a metodologia. O maior problema, Patrícia, é que sistemas... É matemática. Matemática pura. Tá? Nós que estamos assim, do lado de fora da tela, a gente não entende que aquela tela nada mais é que um algoritmo, que uma operação matemática. E assim, uma coisa é nós elaborarmos o sistema, outra coisa é nós implementarmos o sistema. Uma coisa é a gente trabalhar com o laboratório, a outra coisa que é o DETIC, Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicações do Poder Judiciário do Paraná. A outra coisa é você colocar na vara no dia a dia. Tá? Então, esse tempo de pilotagem, ainda que curto, ele é necessário para a gente poder aprimorar a aplicação. Então, tão logo a aplicação se aprimore, a gente já começa a trabalhar. Isso é quase para trabalhar para expandir. É assim que nós estamos trabalhando. Como nós estamos trabalhando com recursos próprios, quer dizer, a gente não tem empresa contratada, a gente não tem um monte de coisa, até por limitação orçamentária, isso nem sempre se desenvolve com a velocidade que deveria.
Sim.
Mas também tem um outro lado. Nós somos o primeiro dos grandes tribunais, são 5 grandes tribunais do Paraná, do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são os 5 grandes tribunais. Tá, nós somos, o mais avançado na área de automação e informatização. Quer dizer, nós não estamos falando, por exemplo, de automatizar um poder judiciário com 60 juízes e 100 mil processos. Estamos falando de poder judiciário com 1.000 juízes e mais de 3 milhões de processos. Isso não é tão simples de se fazer. Até porque nós precisamos ter uma carapaça de segurança da informação muito importante antes de fazer essa automação, antes de poder expandir certos níveis de automação. Então, por exemplo, nós estamos implantando um sistema de login, ou seja, de entrar no sistema dos tribunais, chamado duplo fator, 2F. Tá? Isso por quê? Porque nós temos muitas falhas de segurança e informação causadas pelos usuários internos. Todos os problemas que o Tribunal do Paraná teve de falha na segurança e informação foram por causa de usuários internos, que vai desde o estagiário de nível médio até o desembargador. Sabe, ele não escolhe assim, qual é a função. Todos os usuários cometem determinadas falhas. Então, para poder automatizar determinadas circunstâncias, nós precisamos aumentar o nível de segurança. Então, hoje nós estamos implantando o duplo fator. Tá? Você recebe um código. É como muitas compras que se faz por aplicativos.
Sim.
Que você recebe um código para poder botar. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo.
E, magistrado, essas iniciativas que estão sendo desenvolvidas, implementadas pelo nosso Tribunal Paranaense, são sistematizadas pelo Conselho Nacional de Justiça para que haja o compartilhamento com todo o sistema do Poder Judiciário Nacional?
Sim. Eu, inclusive, eu faço parte do Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicações do Poder Judiciário Nacional, no CNJ. Eu sou membro do Comitê de Governança do Conselho Nacional de Justiça. Um exemplo disso é o nosso sistema de execução penal, que hoje é um modelo para o Brasil inteiro. Eu sou responsável, inclusive, pela implantação da execução penal no Brasil inteiro. Ontem eu estava conversando, inclusive, com o presidente do Tribunal de Santa Catarina, exatamente para fazer isso. E agora nós estamos entrando em São Paulo. Isso é um exemplo de compartilhamento que as criações do Paraná têm com o CNJ.
Sim,
muitas coisas que nós fazemos aqui são compartilhadas.
E também é uma maneira de responder ao crescimento das demandas da nossa sociedade por justiça, não é mesmo, desembargador?
Patrícia, eu vou dar um número para a gente pensar. Nós somos um país de 206 milhões de habitantes, com 88 milhões de processos ativos. Isso é quase 1 para 2. Ao meu sentir, ao meu ver, nós estamos numa sociedade um pouco disfuncional. Existem estados em que essa proporção chega a quase 1 para 1. É o caso do Rio de Janeiro, que tem 16 milhões de habitantes e 11 milhões de processos. É quase 1 para 1. Então, tem muito dessa disfuncionalidade, de um lado, né, essa necessidade de litigar ou operações de não cumprimento de normas jurídicas por questões tributárias ou questões financeiras, e de outro lado a questão da proteção da sociedade, que realmente tem um déficit de segurança dos seus direitos. É o caso, por exemplo, das mulheres, indiscutivelmente vítima primária de violência, indiscutivelmente isso, vítima primária de violência. A questão da infância e da adolescência, né, que é um problema crônico no Brasil, demandas massificadas por prestação de serviço médico, que envolve desde seguros médicos, planos de saúde, até o poder público. Nós temos que dar um jeito. O Poder Judiciário do Brasil e do Paraná, que é o que nos comporta, de acelerar essa prestação judicial, de melhorar a nossa capacidade de resposta ao cidadão que paga nossos salários. Hoje existe toda uma campanha de desmoralização do Poder Judiciário e o principal mote da campanha é a demora.
A dor do judiciário é a lentidão?
Ah, não tenha dúvida. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Nós juízes serventuários, não estamos no Poder Judiciário para nada fazer. Pelo contrário. Olha, eu sou magistrado há 31 anos. Eu não me lembro de muitos finais de semana no qual eu não trabalhei. Dificilmente eu saia do tribunal antes das 8, 9 horas da noite. Muito difícil eu sair antes desse horário. Meus filhos são órfãos de pai vivo. Nós temos um código de processo penal que tem 80 anos. Nós temos um código de processo civil que, ainda que seja jovem, está baseado numa realidade que não existe mais, que é o papel. Nós precisamos avançar na visão do Poder Judiciário, não como um decisor de quem está certo e quem está errado, mas um meio de solução de problemas e de conflitos. O nível, por exemplo, de conciliações é baixíssimo, não porque o judiciário não tenta trabalhar nisso, mas porque as pessoas simplesmente não querem se conciliar. As pessoas não querem, não têm vontade de fazer qualquer tipo de acordo de um lado, e as instituições de grande demanda, que o Conselho Nacional de Justiça chama de grandes demandantes, também não colaboram muito com o nível de acordo. Agora, um deles, eu tenho que reconhecer, o sistema bancário, que é um dos grandes demandantes, está mudando muito o seu comportamento e fazendo muito mais acordos do que faziam anteriormente. Mas o primeiro grande demandante, que é o Estado, que é o poder público, não faz acordo. Até porque a lei não deixa. Então, para dar um exemplo, dos 2.958.000 processos que tramitam no primeiro grau de jurisdição, 800 mil são ações contra o governo municipal ou estadual. Isto é um número, chega a ser absurdo. Absurdo. E esse número já foi muito maior. Com a automatização, esse número diminuiu. O poder público tenta ajudar isso, lógico que tenta, mas ele também tem suas amarras. Então nós temos que mudar determinados conceitos, sabe? De litigar, conceitos de não consensualizar, de achar que um acordo é não dar nada. Sabe, aquela vontade, aquela lei do Gerson, né, baseada numa propaganda de cigarro da década de 70, que diz, eu tenho que levar vantagem. Isso é uma bobagem, isso é uma quimera. Outro dia, nós julgamos um processo que dizia respeito a 1,70 m² de uma calçada. Isso chegou no segundo grau de jurisdição. O processo foi muito mais caro do que o que se discutia. E as pessoas não têm noção de que quem pagam isso é a sociedade.
Sim.
Isso é custo para a sociedade. As pessoas vão ficar discutindo calçada. Outro dia nós estávamos julgando um processo cujo valor econômico era R$387. Não tem sentido as pessoas chegarem no judiciário para isso.
Tem que haver uma mudança de mentalidade da sociedade no sentido assim, de ela própria decidir o que é melhor para ela através de mediação, de conciliação, do que esperar que o judiciário decida a vida dela.
Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Há um discurso, uma tese que houve a politização do judiciário, ou a judicialização da política. Na verdade, a sociedade fez isso. A sociedade judicializou-se ela própria. O cotidiano no Brasil está judicializado. As pessoas acorrem ao judiciário por problemas que elas podem resolver com alguma facilidade. Agora, um conglomerado de circunstâncias. A gente fica pensando, o problema que eu tiver é melhor nem ir para o judiciário. Não é isso. Não crie problemas. É a primeira situação. Segundo, se eu tiver, tente solucionar de forma consensualizada. Tentem chegar num acordo. Se não houver um acordo, tá, aí sim vão para uma demanda. E na própria demanda, tentem mediação e conciliação com os sejusques, tá, com um terceiro funcionando. para evitar esse tipo de demanda. Eu tenho um processo que nós vamos julgar dentro em breve, que é uma discussão de uma cisão de uma sociedade, em que os sócios concordam na separação da sociedade,
sim,
concordam com o que cada um fica, mas a discussão é um valor de lucros, que tem que ser... Uma parte diz que é tanto, outra parte diz que é tanto. Eles vão chegar no acordo, vamos fazer o seguinte, vamos jogar na justiça e o juiz que decida. Sabe? É mais ou menos assim, olha, é melhor a gente nem conversar muito, deixa que o juiz decida. E daí a pessoa não gostou, recorre. Aí chega para nós no tribunal, daí não gostou, STJ. Daí, e aí fica essa roda viva.
Sim. A sociedade moderna tem que viver um momento com mais adaptações, mais mudanças, e isso inclui o poder judiciário?
Sem dúvida. Opa! Eu vou dar um exemplo para você. Meu filho, eu tenho um menino de 10 anos de idade. Ele, um dia, ele encontrou uma máquina de escrever lá em casa. Escrever antiga minha. Ele olhou para mim e disse, pai, não tem monitor, como é que você fazia? Para ele é o mundo que não... O meu mundo, eu tenho quase 60 anos, o meu mundo, quando eu entrei na magistratura, quando eu fiz faculdade, não existe mais. Ele simplesmente não existe mais. A mudança foi tão brutal que não existe mais. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso. De que determinados níveis de tecnologia não vieram como moda, eles vieram como meio de vida. E as pessoas vão ter que, não é se adaptar, tem que viver no mundo que nós temos disponíveis para viver. Tá, o judiciário é a mesma coisa, o magistrado, o servidor, o serventuário da justiça, que são abnegados, são pessoas, são heróis anônimos, em que a população não entende nem imagina o quanto essas pessoas trabalham, eles hoje estão vivendo num mundo que não existia há anos atrás, e não muitos anos. Mas isso é necessário para que essa demanda de justiça... Existe uma palavra em inglês chamada starvation, que não é só fome, é uma necessidade absoluta de comida. É isso que existe na população brasileira, starvation of justice, uma vontade incontrolável de justiça. Isso não é ruim, isto é bom, só que isso tem que existir em certos ambientes. Por exemplo, tecnologia precisa ser aplicada para ajudar a solucionar os conflitos. E o conflito em si não precisa ser um meio de vida. As pessoas, até porque, como já dizia um poeta inglês do século XVII, é mais fácil você odiar do que amar. É muito mais fácil você odiar alguém do que amar quem quer que seja. Então as pessoas acham razoavelmente divertido odiar e acham que o judiciário é um lugar bacana para trabalhar com isso. A sociedade também tem que se desarmar, tem que se desmotivar do conflito.
E essas mudanças pelo qual o nosso poder judiciário passa, vem se transformando, tem a ver com essas iniciativas também, para conferir mais celeridade à tramitação, sim, dos processos, sim, e as rotinas administrativas, sim, do poder judiciário. Né?
Quando nós começamos a informatizar o Poder Judiciário do Paraná, um número bem relevante de magistrados simplesmente não queriam ouvir falar de digitalização. E eu escutava muito a frase assim, eu gosto muito de papel, eu brincava, então vá no banheiro e se agarra com papel higiênico. Não tem mais sentido, eu brinco que eu gosto de papel em forma de árvore, sabe? Não tem mais sentido, por exemplo, esse tipo de cultura, a cultura do papel dentro do judiciário. Isso gera mudanças, como, por exemplo, não é mais preciso ter cartórios do tamanho que existiam até 10 anos atrás. O deputado Xisto, presidente do Tribunal de Justiça, tem uma iniciativa que eu acho extremamente importante, que é a unificação dos cartórios em secretarias únicas. Não tem mais sentido ter cartórios enormes, porque não tem mais lugar, não tem mais necessidade de se guardar papel. Não tem mais essa necessidade.
E nesse sentido, desembargador, falando em sustentabilidade, termos ambientais, há também uma super economia no uso de papel.
Não só no uso de papel. Vou dar um exemplo para você. O que a tecnologia faz? Um computador de 5 anos atrás custa 0,46 centavos por dia. Um computador que nós licitamos desde o ano retrasado, e estamos modificando nosso parque, custa, aliás, 42 centavos o dia. O novo custa 16 centavos o dia. Então, isso significa menos energia elétrica, o que significa menos necessidade de usinas hidrelétricas, o que significa menos aporte de dinheiro público em fornecimento de energia, o que significa mais dinheiro público para onde precisa. Isso é importante. Não é só o papel que você economiza. Você economiza todo um ciclo econômico que é fundamental para esse tipo de coisa. É fundamental para esse tipo de coisa. Essa visão que o poder público tem que ter. Eu vou dar outro exemplo. Eu acho que foi em Campo Mourão, eu realmente não me lembro qual foi a comarca, que foi montada uma usina de energia solar. Quer dizer, fóruns autossustentáveis. Isto é importante, isto é fundamental. Como eu falei agora há pouco, o mundo que nós vivemos não é um mundo de 20, 30 anos atrás. Este mundo acabou. É isso que nós temos que ver. E a tecnologia está dentro desse mix de modificações.
Quais são os desafios ainda, magistrado, com relação à implantação da inteligência artificial no Poder Judiciário paranaense?
Tem uma piada em TI, o pessoal de tecnologia de informação, que diz assim: em tecnologia de informação tudo é possível, só depende de duas coisas, muito dinheiro e muita gente. Eu não tenho nem muito dinheiro nem muita gente. Então esse é o primeiro gargalo. E é natural isso. Esse gargalo é natural. Segundo, a questão da reorganização dos nossos meios e modos da atividade judicial. A inteligência artificial não vai acabar com o juiz. Aliás, eu tenho medo que o juiz acabe com a inteligência artificial, não o contrário. Mas ele só vai dar suporte.
Sim.
Ele só vai dar suporte. Mas para isso você tem que treinar o magistrado. E o treinamento em si, eu acho que até não é o ponto mais importante. Eu acho que o ponto mais importante é a mudança de cultura. Eu vou dar um exemplo do duplo fator. O duplo fator de segurança é fundamental para a segurança interna da informação. Tá? Em agosto vai entrar em vigor uma lei, a lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ontem tivemos uma reunião com o debater Gilberto... esqueci o nome do debater Gilberto. Jorge Ferreira, que vai ser o controlador, ele já é nomeado controlador, que é o DPO, né? Data Protector Office, com relação a isso. Né, a proteção dos nossos dados, não só dos nossos, mas a proteção dos dados dos processos. Para isso, o duplo fator é ponto-chave da segurança da informação. Para que haja o duplo fator, o magistrado tem que ter, e o funcionário tem que ter no celular, porque ele vai receber isso por celular, esse código para
o
celular.
Que é o que vocês estão implantando.
Implantando, é. O que eu recebi, de magistrados foram poucos, foram 6 ou 7, dos 1.000, 6 ou 7... disseram que não tem celular. Um colega meu, até meu amigo pessoal, amigão meu, diz: olha, eu não sou obrigado a fazer, deixar de fazer segundo o vício de lei, né? Porque tinha o 5º, 2 da Constituição. Isso é não entender a mentalidade da segurança de dados. Isso é simplesmente não entender que o mundo que existia antes não existe mais. Esse mundo simplesmente não existe mais. Nós não temos problemas, por exemplo, de invasão externa. Nunca tivemos. E olha, eu recebo tentativas de invasão de 1.200 a 1.800 por dia. Tentativas de invasão. Hoje o nosso sistema de cyber defense foi copiado pela Procuradoria-Geral da República. O Poder Judiciário do Paraná gastou muito dinheiro para fazer uma paliçada, uma cyber defense de alta resistência e de alta capacidade técnica. Agora, qual é o problema? Eu tenho 17 mil usuários internos, são 17 mil logins do Poder Judiciário. Se 0,1% me fizer besteira com a informação, eu tenho um problema enorme. Como é que eu diminuo essa capacidade brutalmente? Com o duplo fator. O que acontece é difícil explicar para determinadas pessoas que acham que vivem no século XIX, tá? que isso acabou, que isso não existe mais. Que o teu celular, tem uma propaganda de televisão que é absolutamente verdadeira. O teu celular sabe mais de você do que você mesmo. O teu celular sabe dos teus segredos que nenhum parente teu sequer imagina, mas ele sabe. É isso que as pessoas não entendem. Tem uma dificuldade imensa de entender. Isso é outro desafio. Você não pode, não tem como você aplicar inteligência artificial sem ter uma segurança por trás disso. Porque você já imaginou alguém, mesmo interna corporis, mesmo dentro do Poder Judiciário, controlar uma automatização de busca de valores dentro do Banco Central? Você imaginou o que essa pessoa pode fazer?
Sim.
É para isso que existe esse duplo fator. Tá? Isso é só um exemplo.
Sim.
Mas essa é o segundo problema. Mudar mentalidades. Tá certo que hoje é muito pouca. Normalmente, pessoas assim com uma certa idade têm alguma refratagem a isso. Mas são poucos, são assim, eu tenho que conhecer que são 10 ou 15 no máximo em 17 mil, é 1 para 1.000. Então eu não preciso me preocupar muito com isso, mas me preocupa a mentalidade. Me preocupa a mentalidade. E por fim, a questão de você poder usar a inteligência artificial com o nosso cabedal de leis. Nós temos que entender que nós temos leis que não são só antigas no tempo de sua promulgação. Elas pensam, elas foram criadas no ambiente de quase um século atrás. Na Alemanha, vou dar um exemplo da Alemanha. O Código Penal alemão é de 1875, ele está em vigor até hoje. Você acha que a redação originária é a mesma? Óbvio que não. Óbvio que não é. Óbvio que não é. Ela se mutou, ela se melhorou. No Brasil, essa melhora é muito lenta e de qualidade técnica não tão, não é aquela que o operador do direito desejava. Isso é o terceiro e me parece também um problema fundamental para isso.
Sim. Magistrado, fique à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos hoje.
Esse assunto hoje é bola da vez, né? Aliás, a modernidade sempre foi a bola da vez em qualquer momento da história humana. Eu, na verdade, só tenho que agradecer a Amapar pelo convite e me colocar à disposição sempre que necessário para explicar como a tecnologia de informação anda no Poder Judiciário Paraná.
Aí eu que agradeço a sua entrevista aqui, magistrado Marcelo Gobo, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigado.
Agradeço também a sua sintonia aqui em AM630. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.